Senhores presidentes, que são dois nesse momento, Assir Gurgax e senador Delmi Santana, meu amigo e colega do Distrito Federal, senhor presidente do Conselho Federal de Administração, Roberto Carvalho Cardoso, senhor presidente do Conselho Regional de Administração do Federal, Carlos Alberto Ferreira Júnior, senhor presidente do Congresso Nacional de Administração, senhor Samuel Albernaz, senhoras e senhores membros dos Conselhos Federais de Administração, presidentes e demais membros dos Conselhos Regionais, alunos do curso de Administração da Faculdade Fortium, acompanhados pelo professor Jurandir da Silva Ruda Júnior, senhoras e senhores, apesar do dia a dia enlouquecedor que está o senador Adelmir e eu, fizemos questão de vir aqui. Inclusive, graças ao convite muito especial do presidente, porque eu queria manifestar a minha satisfação de ver a comemoração dos 45 anos de uma profissão, lembrando que ainda há outras que faltam ser regulamentadas. Mas a de vocês, nesse curto tempo, de 45 anos, deu um salto de uma área que ainda estava entre trabalho de amadores e de profissionais para o trabalho de super profissionais. Não faz muito, eu jantava com o presidente, dono de um grande conglomerado, senador Adelmir, e ele me dizia, entristecido, que não tinha herdeiro. E eu, surpreso, perguntei se ele esquecia dos 5 filhos que tem, entre homens e mulheres. Ele disse, são filhos, mas não são herdeiros para o meu negócio. Porque para os meus negócios eu preciso de pessoas com vocação e com capacidade de gestão. E os meus filhos escolheram outros caminhos e eu não vou deixar para eles a direção. Isso é algo completamente novo, porque até algumas décadas atrás o herdeiro da propriedade era o herdeiro da gestão da empresa. Isso mudou. Agora o que a gente vê é que o herdeiro da propriedade fica como acionista. E o herdeiro da gestão é um executivo preparado, formado. Não é uma questão de sangue, de DNA, nem de parentesco. Há pouco, um grande conglomerado, diferente do que eu citei, que eu não vou dizer qual, mas um conglomerado de escolas, uma grande rede de escolas de nível de educação de base superior, simplesmente passou todos os negócios para a direção, para um grupo de executivos, e radicalizou tanto que proibiu os herdeiros sanguíneos dos donos de participarem de qualquer coisa relacionada com o empreendimento. A tarefa deles é receberem os lucros quando existir e cumprirem suas carreiras brilhantes, mas diferentes da gestão. Daqui para frente, o gestor é um profissional. O proprietário pode ser outra coisa. E, ao mesmo tempo, se junta um pouco. Eu estive vendo, há pouco tempo, a lista dos homens mais ricos do mundo. Os 10 homens mais ricos do mundo. Homens, creio que são uma mulher.
Senador Cristóvão, eu queria só registrar que estão saindo, só para, desculpe interromper o discurso de Vossa Excelência, os 40 alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental da Escola Classe 56 de nossa Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pela visita ao Congresso, para que os futuros senadores que aqui estão, né, tenham uma visão como funciona o nosso Congresso Nacional. Um grande abraço. Desculpa, senador Cristóvão.
Futuros
para o senador Cristóvão.
Senadores e administradores, provavelmente, também. Eu estava vendo a lista dos homens mais ricos do mundo, nenhum tinha tido fortuna herdada. Todas as fortunas vieram de 3 razões juntas. Uma boa ideia, a capacidade de transformar a ideia num produto e o empreendedorismo de levar adiante esse produto para o mercado. O que o senador falou há pouco, Adelmir, sobre empreendedorismo. E o empreendedorismo não é mais apenas um instinto, não, é uma competência, é uma capacidade. Essas grandes fortunas vêm, por exemplo, de um Bill Gates, que teve uma ideia de que você poderia usar computador sem necessitar de conhecer as linguagens específicas do computador. Jogava a linguagem dentro do computador e, diferente do meu tempo, que tive que estudar Fortran e outras coisas, simplesmente através dos ícones você puxa os programas prontos. Uma ideia. Transformou num produto e fez uma empresa. É isso que faz com que esses 45 anos de regulamentação da profissão mostre como foi certo regulamentar, como foi correto deixar claro que a tarefa do administrador é a tarefa de profissionais. Mas isso é para administrar no Brasil. E eu quero falar de administrar o Brasil. Administrar no Brasil é pegar uma escola e fazê-la bem administrada, com boa gestão, coisa que falta muito no Brasil. Mas não basta administrar no Brasil uma escola. Eu quero cobrar de vocês o lado cidadão e cidadã de administrar o Brasil. Administrar o Brasil é fazer com que toda criança vá à escola. Administrar um hospital é fazer com que um hospital tenha uma boa gestão. Mas administrar o Brasil é fazer com que ninguém morra na porta de um hospital. E às vezes nem precisa de um hospital pelas formas de prevenção. Como profissional, está correto a regulamentação da profissão e o trabalho de cada um de vocês como profissional, mas como cidadã, não basta ser um bom gestor de uma unidade produtiva. É preciso agir para fazer com que o país inteiro tenha um bom funcionamento. E aí não é uma questão apenas técnica. E aí não é uma questão apenas de uma profissão regulamentada. Aí é uma questão de opção e participação política. Se quiser ser apenas um administrador no Brasil, basta ter o diploma resultado de um bom estudo. Mas se quiser ser um administrador do Brasil, é preciso incorporar na alma desse administrador profissional o sentimento de nação, o compromisso com o coletivo e a militância para que esse coletivo seja atendido corretamente. Eu temo que muitas das profissões regulamentadas que nós temos hoje, nós estamos conseguindo excelentes profissionais e afastando-os da cidadania, como se eles não tivessem responsabilidade com o que acontece fora do muro da fábrica que ele gerencia, fora do muro do hospital que ele gerencia, fora da escola que ele gerencia, fora da loja que ele gerencia. Como se o profissional se bastasse, sem a necessidade do ser mais completo, que é o ser cidadão. Eu faço aqui um apelo para que o cidadão apareça por debaixo da pele do administrador. Claro que eu faço um apelo também para que o administrador entenda que não basta ter o diploma, que a cada dia, a cada mês, a cada ano, as técnicas mudam. E quem não se reciclar permanentemente fica para trás, fica obsoleto. A obsolescência profissional hoje é tão rápida ou mais do que a obsolescência das máquinas. O profissional hoje fica obsoleto em 5 anos, alguns menos tempo ainda, dependendo da área de especialização. É preciso se especializar como profissional, e esse é um apelo que eu faço, mas é sobretudo preciso fazer aflorar, além da pele do profissional, o ser cidadão, comprometido com tudo que vai além da sua função específica de profissional e que toque no conjunto da comunidade onde se situa, que é inicialmente a cidade, que é o país e que hoje é o mundo inteiro e toda a humanidade. Esse é o apelo. E, finalmente, não esqueçam que, além disso, de cidadão e profissional, cada um de vocês é um ser humano, com todo o direito e obrigação de procurar o sucesso, com todo o direito e obrigação de dedicar o máximo possível à própria família, independente do resto do mundo. Quando a gente consegue combinar esses três lados dos seres ou de cada ser do mundo moderno, aí a gente começa a ter a plenitude do ser. O ser profissional, o ser familiar, humano e o ser cidadão. Eu desejo que daqui a mais 55 anos, quando formos comemorar o centenário da profissão, o senador Adelmir deve estar aqui ainda, eu provavelmente não estarei. Mas alguns que estão nos ouvindo, como aqueles meninos que estavam ali em cima, certamente vão estar por aí. Eu espero que no centenário da profissão, é impossível a gente imaginar como vai ser o mundo, como vai ser a profissão, quanto da profissão será substituído pelas próprias máquinas, que vão dispor de sistemas gerenciais próprios, automáticos, ninguém sabe como vai ser. Mas eu espero que nesses próximos anos nós sejamos capazes de fazer aquilo que ultimamente a gente vem rompendo, que é transformando cada pessoa em só um pedaço da pessoa, só o profissional, só o indivíduo com seus interesses específicos, que eu posso até dizer do bom egoísmo, que existe um egoísmo bom, existencial, e também do ser cidadão, que a gente possa completar. E o lugar de completar isso não é na faculdade de administração, é na educação de base. É aí que a gente forma o cidadão, é aí que a gente forma o ser humano, é aí que a gente forma o profissional. Não adianta continuar investindo tanto em universidade se abandonamos a educação de base nos níveis deprimentes em que está hoje o ensino básico. Não adianta. As universidades fracassarão como um prédio que é construído sem pilares consistentes embaixo dele. Por isso, fica meu apelo de que, como cidadão, procurem lutar por uma revolução que esse país precisa fazer. A revolução da educação de base. A revolução pela qual o Brasil se transforma num campeão mundial de educação. Mas mais que isso, a educação seja igual para qualquer criança, independente da renda dos pais, independente da cidade onde ela vive. Eu vi hoje algumas autoridades justificando que o índice de analfabetismo tem que ser entendido porque ele está concentrado em cidades pequenas e no Nordeste. Isso não pode ser uma justificativa. Não pode ser uma justificativa. Educação tem que ser igual em qualquer lugar, tem que ser igual para qualquer renda. A democracia, ela convive e quase que exige desigualdade. A igualdade plena é incompatível com a democracia. A igualdade é autoritária, salvo em duas coisas, na saúde e na educação. É um insulto haver educação desigual conforme a renda. É um insulto existir saúde desigual conforme a renda. É um insulto a gente deixar uma pessoa não poder aproveitar plenamente o seu cérebro porque não tem dinheiro para pagar uma boa escola. E é insulto uma pessoa morrer porque não pode pagar um bom atendimento médico. A gente tem que acabar com esse insulto que nós brasileiros cometemos com nós brasileiros, que nós cometemos com o Brasil. E se por um lado precisa igualar a saúde, mais ainda importante é igualar a educação, que é a base de tudo mais. Fica aqui o meus cumprimentos, meus respeitos e minha cobrança para que sejam cidadãos e tentem ajudar esse país a acabar com a desigualdade que nós temos vergonhosa e o atraso também de todos, inclusive dos que têm educação, somos atrasados em relação ao resto do mundo, para que consigamos ser campeões mundiais de educação. E consigamos que a educação seja igual para todos. Nunca vamos ter todas as pessoas igualmente educadas, porque umas têm talento, outras não têm. Outras têm persistência, outras não têm. Umas têm vocação, outras não têm. Mas o acesso tem que ser igual. E que cada um cresça conforme sua vocação, sua persistência e seu talento. Eu parabenizo a todos, principalmente aos líderes da categoria, e desejo uma boa eleição que vocês vão ter no dia 20, não é isso? E peço desculpas, mas não desculpas por erro, desculpas, na verdade, com uma explicação, que essa casa hoje está vazia, não por menosprezo a vocês, não porque não estamos trabalhando, ao contrário, cada senador hoje está trabalhando enlouquecidamente pela sua própria eleição, ou eleição de outros que eles apoiam. considerem que aqui a casa está cheia de senadores, porque eles estão, cada um no seu lugar, trabalhando duro, com cada um conforme a sua orientação, para ser administrador do Brasil, enquanto vocês são administradores no Brasil e também do Brasil, graças ao voto e graças à militância. Parabéns e muito obrigado por terem escolhido uma profissão que esse país tanto necessita.